está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Horário oficial brasileiro, meio-dia, mais 2 minutos em Brasília. Muito boa tarde, você no ar, a segunda edição do seu União é Notícia. Sexta-feira, 5 de maio de 2017, estamos no outono brasileiro. Temperatura 22 graus na rua Dario Antônio Bordino, centro de Onda Unitória. Umidade relativa do ar 68%. Ventos a 2 km por hora em alguns setores da região sul do Paraná e Planalto Norte catarinense. Nível do Rio Iguaçu às 11 horas da manhã, régua da Ponte Machado da Costa, 1,74 m. Apresentação, Carla Williams e Jair Nunes, o piloto. Central técnica e mesa de som, Gilson J. Júnior. Unidade Móvel, Ricardo Silveira e Vanessa Stenzel. Departamento Comercial, Marcelo Rodrigo Maltauro. Supervisão e Gerência, Andres Batista. Trabalhamos com a direção geral de Kaique Agostini. União é notícia, um oferecimento de Ervin Lars em tudo para a sua construção. Omni Crédito, Financiamento e Investimentos e Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas a informação tem destaque na Super Rádio União.
União é notícia. Tempo e temperatura.
E o dia segue com tempo instável e com áreas de instabilidade atuando sobre o Paraná. Muita nebulosidade e chuvas a qualquer momento do dia em grande parte das regiões do Paraná. Os setores mais ao norte têm maior potencial para chuvas mais fortes com descargas elétricas. Nas demais regiões, incluindo aqui a nossa, as chuvas serão mais isoladas. As temperaturas ao longo da tarde não se elevam muito, tanto na capital quanto no interior. Confira a previsão do tempo para os próximos dias em União da Vitória. Hoje à tarde, tempo instável, sujeito a chuvas isoladas, mínima 14 graus, a máxima chega aos 22. À noite já não chove, céu com muitas nuvens. Para amanhã, sábado, dia 6, céu com poucas nuvens, mínima 10 graus, a máxima 21. Domingão, dia 7, nebulosidade variável, não chove, mínima 12, máxima 19. Segunda-feira, dia 8, céu com sol entre nuvens, mínima 12, mas a máxima já sobe para 24 graus. E na terça-feira, dia 9 de maio, céu com poucas nuvens, também não chove. Ou seja, da noite de hoje até a terça-feira, não chove aqui na região de União da Vitória, segundo o CIMEPAR. Não é precisão, é a previsão do tempo.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Suspeita de integrar uma quadrilha de assalto a banco no Mato Grosso recebe benefício do Bolsa Família desde 2015. Presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Antônio Fernandes Toninho Costa, é exonerado pelo presidente Michel Temer. Bebê de menos de um ano foi encontrado sozinho dentro de um carro no centro de Londrina na tarde de quarta-feira. Casal foi encontrado morto dentro de casa em Blumenau, no Vale do Itajaí. Saúde monitora casos de doenças respiratórias no estado do Paraná e na região de União da Vitória. Estelionatários aplicam com sucesso conto do bilhete premiado em município aqui da nossa região. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu União Notícia. Boa tarde, já estamos no ar.
União é notícia. Giro de notícias.
Agora meio-dia, mais 6 minutos. Muito boa tarde, Carla Williams.
Boa tarde, piloto. Boa tarde, ouvintes. E é hora de informação.
O agravamento da crise econômica, a repressão e o aumento da violência na Venezuela tem feito com que um número cada vez maior de pessoas deixem aquele país.
O Panamá, Equador e o Chile têm sido o principal destino, mas o Brasil também está entre os países procurados.
O número de pedidos de refugiados deste ano é mais que o dobro do registrado no ano passado, segundo dados do Ministério da Justiça.
De acordo com o levantamento, de janeiro até a primeira semana de maio, este ano foram registrados 8.231 solicitações.
Somente entre o final de março e o início de maio deste ano foram 5.436.
Durante todo o ano de 2016 foram 3.375 pedidos.
No dia 31 de março começou uma nova onda de protestos contra o presidente Nicolás Maduro. Incidentes violentos como confrontos entre manifestantes e forças de segurança, tiroteios e saques se intensificaram.
De acordo com o Ministério Público venezuelano, 35 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas nesse período.
O pedido de refúgio é o caminho mais rápido e seguro para legalizar a situação aqui no Brasil.
A maioria são venezuelanos que vivem na região da fronteira entre os dois países.
Eles fogem da escassez de alimentos, da violência e da perseguição política.
Com menos recursos econômicos, os venezuelanos que entram no Brasil se instalam em Boa Vista, em Roraima.
Os que têm melhores condições financeiras seguem viagem até Amazonas ou São Paulo.
Alguns buscam acolhida na casa do migrante da Missão da Paz, na região de Glicério, centro de São Paulo.
Desde o início do ano, 11 venezuelanos procuraram ajuda no local.
O número não é alto se comparado ao fluxo de haitianos, por exemplo, segundo o padre Paolo Parisi, coordenador da Missão Paz.
Porém, é a primeira vez que um grupo de mais de 10 pessoas procura atendimento num período de 3 meses.
A taxa de desemprego oficial no país é de cerca de 20%, mas os venezuelanos dizem que esse número é muito maior.
A embaixada na Venezuela e o consulado do país em São Paulo não passam informações desse tipo para a imprensa.
As autoridades lembram que o número de jovens desempregados na Venezuela é bastante alto.
Meio-dia, mais 8 minutos, temperatura 22 graus em União da Vitória.
Presa suspeita de integrar uma quadrilha de assalto a banco em Mato Grosso, a jovem Lúbia Camila Pinheiro Gorgetti recebe benefício do Bolsa Família desde 2015.
Os dados estão no portal da transparência do governo federal, que apontam que nos dois últimos anos, pouco mais de R$ 3.600 foram destinados para Lúbia.
Ela e outras 12 pessoas foram presas durante a Operação Luxus, deflagrada ontem.
Os integrantes da organização ostentavam com viagens, carros de luxo e barcos, custeados com o dinheiro proveniente dos roubos, segundo a polícia.
Fotos divulgadas por eles em redes sociais levantaram a suspeita.
Neste ano, de acordo com o portal da transparência, Lúbia já sacou R$ 326.
Em 2015 e 2016, ela recebeu R$ 1.400 e R$ 1.800, respectivamente.
Lúbia foi presa e é acusada de integrar a quadrilha que assaltou pelo menos 10 agências bancárias no estado.
Segundo a Polícia Civil, ela não tem relação direta com os crimes, mas tem ligação com os assaltantes, mas usufruía de viagens e passeios de luxo, pagos com dinheiro roubado.
A polícia passou a monitorar a quadrilha há pelo menos 6 meses.
Segundo as investigações, os integrantes do bando ostentaram em fotos publicadas nas redes sociais.
Eles se exibiam em carros e barcos de luxo, viagens ao Rio de Janeiro, festas e passeios de helicóptero.
Na web, Gilberto Cazil, apontado como chefe da quadrilha, se autodenominava showman.
Em outras publicações, ele posou para fotos em pontos turísticos do Rio e em eventos no sambódromo durante o carnaval deste ano.
Segundo as investigações, os ladrões tinham acesso aos cofres através de imóveis que ficam ao lado das agências bancárias.
A operação deflagrada pela Polícia Civil viu em Cuiabá, Várzea Grande, em Poconé, a 104 quilômetros de Cuiabá, tem por objetivo cumprir 22 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão.
Os mandados foram decretados pela 7ª e 5ª Varas Criminais de Cuiabá e também pela Vara Criminal da Comarca de Poconé.
A operação já conta com 70 policiais civis nas ruas.
De acordo com a polícia, os bandidos cometiam os crimes geralmente aos finais de semana e deixavam um rastro de destruição nas instalações físicas das agências, além de deixar a população sem os serviços bancários.
Meio-dia, 11 minutos, atualização do nível do Rio Iguaçu às 12 horas, 1,74 metros.
Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje a exoneração do presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Antônio Fernandes Toninho Costa.
A exoneração foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ainda não foi designado um substituto.
Toninho Costa deixa o cargo em meio a um momento conturbado das políticas para os índios no país.
No último final de semana, um conflito agrário no Maranhão deixou pelo menos 10 pessoas feridas, entre índios da etnia Gamela e fazendeiros.
Na terça-feira, dia 2, questionado sobre o caso, Toninho Costa disse que a situação fugiu ao controle da FUNAI.
Ele afirmou também que um corte de 44% no orçamento do órgão, mão de obra escassa e o grande volume de processos impossibilitam o acompanhamento de todos os pedidos de demarcação de terras indígenas protocolados junto ao órgão.
Ao longo da semana, a permanência de Toninho Costa no cargo foi em dúvida nos bastidores.
Em uma coletiva no Palácio do Planalto, o ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse que uma eventual troca do presidente da FUNAI dependeria da decisão de coalizão partidária que garantiu a sua nomeação.
Toninho Costa, que deixou o cargo, havia sido indicado pelo PSC.
Meio-dia, mais 12 minutos, um bom almoço para você.
O ex-diretor de serviço da Petrobras, Ricardo Duque, será ouvido pelo juiz Sérgio Moro em uma ação penal da Lava Jato que apura se o ex-ministro Antônio Palocci recebeu propina para atuar a favor da Odebrecht.
Atualizando aqui, Renato Duque também é réu no mesmo processo, além de 13 outros investigados.
A audiência está marcada para começar às 14 horas na sede da Justiça Federal em Curitiba.
Moro é responsável pelos processos da Lava Jato já na primeira instância.
Duque ficou em silêncio durante o interrogatório realizado no dia 17 de abril e pediu para ser interrogado novamente pelo juiz.
Na ocasião, ele argumentou que, apesar de não ter respondido às perguntas por orientação dos advogados, gostaria de cooperar com a justiça em tudo o que tiver conhecimento.
O ex-diretor já foi condenado em 4 ações da Lava Jato a mais de 50 anos de prisão e é réu pelo menos em outros 6 processos decorrentes da operação que estão em andamento na 13ª Vara Federal de Curitiba.
Entre os outros réus nesta ação estão o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, e o casal João Santana e Mônica Moura.
O processo apura se Palocci recebeu propina para atuar em favor do grupo Odebrecht entre 2006 e o final de 2013, interferindo em decisões tomadas pelo governo federal.
Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o ex-ministro também teria participado de conversa sobre a compra de um terreno para a sede do Instituto Lula, que foi feita pela Odebrecht, conforme as denúncias.
A denúncia trata de pagamentos feitos para beneficiar a empresa Sete Brasil, que fechou contratos com a Petrobras para a construção de 21 sondas de perfuração no pré-sal.
O caso foi delatado pelo ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco.
As investigações mostram que o valor pago pela Odebrecht a título de propina pela intermediação do negócio chegou a 252 milhões de reais.
Esse valor teria sido dividido entre as pessoas que aparecem na denúncia.
Em troca disso, a empresa firmou contratos que, somados, chegaram a 28 bilhões de reais.
Em Brasília, meio-dia, mais 14 minutos.
O ex-ministro José Dirceu chegou na noite desta quinta-feira a Brasília, um dia depois de deixar a cadeia da região metropolitana de Curitiba.
Na capital federal, ele ficará no apartamento da mulher no bairro Sudoeste.
Ao chegar ao prédio, foi recebido por manifestantes com gritos de protesto. Alguns bateram nos vidros do carro.
Pelo menos 4 policiais militares estavam à espera do ex-ministro a fim de garantir a sua segurança no local.
Ao descer do carro, Dirceu foi acompanhado pelos policiais até o elevador do prédio.
José Dirceu foi preso na 17ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada em agosto do ano passado.
Na segunda-feira, dia 2, o Supremo Tribunal Federal revogou a prisão preventiva do ex-ministro.
Ele foi condenado em 2 ações penais relacionadas à Operação Lava Jato. Há mais de 30 anos de prisão por crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Dirceu foi de carro para São Paulo na noite da quarta-feira, dia 3, de onde seguiu para Brasília nesta quinta.
Após deixar a prisão, Dirceu recebeu a visita do ex-deputado federal que é aqui do Paraná, Ângelo Vagnone.
Segundo Vagnone, Dirceu está bem fisicamente e emocionalmente forte após quase 2 anos preso.
Por determinação do juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Lava Jato. Na primeira instância, Dirceu saiu da cadeia usando tornozeleira eletrônica.
Depois de colocar o equipamento na sede da Justiça Federal, em Curitiba, ele foi para um condomínio próximo a um parque da cidade, onde ficou até se deslocar para São Paulo.
Dirceu ficará em liberdade com tornozeleira eletrônica e não poderá deixar o Brasil.
A medida foi determinada pelo juiz Sérgio Moro, que é responsável pelas ações penais da Lava Jato na primeira instância.
Confira agora as demais condições impostas por Moro.
Proibição de deixar a cidade de seu domicílio.
Proibição de se comunicar por e-mail ou por interpostas pessoas com os coacusados ou testemunhas de três ações penais da Lava Jato.
Comparecimento a todos os atos do processo e atendimento às intimações por telefone, salvo se dispensado pelo juízo.
Bom almoço para você, meio-dia, mais 17 minutos.
A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou ontem como será feito o esquema de segurança no dia 10 de maio.
É que nessa data, Carla, o presidente ou ex-presidente Lula dará o primeiro depoimento na condição de réu no processo a que responde perante a 13ª Vara Federal em Curitiba.
Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de receber propina por parte da construtora OAS.
O depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro estava marcado inicialmente para o dia 3 de maio.
No entanto, a Polícia Federal apresentou um requerimento pedindo adiamento da oitiva, pois ainda faltava acertar detalhes com órgãos de segurança da cidade. Moro acabou acatando o pedido e marcou a nova data para 10 de maio.
Grupos a favor e contra o ex-presidente marcaram atos de manifestação para o dia 10.
De acordo com a CESP, eles serão separados para evitar confrontos diretos.
Quem quiser realizar manifestações em favor de Lula deverá ficar no calçadão da rua 15 de novembro.
Já as pessoas contrárias devem permanecer na região do centro cívico.
Wagner Mesquita, secretário de Segurança Pública, diz que por conta disso, o Estado está mantendo um contato com todas as entidades, a Polícia Militar e as demais polícias envolvidas no diálogo e solicitando cronogramas, programação, para que se possa então ajustar a divisão de competências e a utilização do efetivo para garantir a livre manifestação democrática.
Também haverá reforço de segurança dentro e fora do prédio da Justiça Federal em Curitiba.
Por determinação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o expediente da Justiça Federal será suspenso naquele dia. Só poderão entrar no local pessoas que tenham ligação direta com o processo.
O entorno do edifício também terá bloqueios num raio de 150 metros. Apenas moradores de jornalistas credenciados poderão se aproximar do prédio.
Acerte o seu pelo nosso meio-dia, mais 19 minutos, horário de Brasília.
E um homem ainda não identificado abandonou o filho de 2 anos dentro do carro após se envolver em um acidente de trânsito ontem na BR-428 em Petrolina, no sertão de Pernambuco.
De acordo com testemunhas, o motorista apresentava sinais de embriaguez.
Quando a polícia rodoviária chegou ao local, apenas a criança foi encontrada. Ninguém ficou ferido.
O acidente ocorreu entre dois carros no quilômetro 187 da rodovia, quando os veículos se chocaram.
O policial rodoviário federal Luiz Filho disse que, segundo informações de outro carro, o homem que provocou o acidente estava alcoolizado e, para não ser preso, deixou a criança, o veículo, e fugiu.
Luiz Filho detalhou ainda que uma senhora que passava na hora se sensibilizou com a situação e ficou com a criança nos braços até a chegada da equipe.
Nós acolhemos o menino e levamos para o Conselho Tutelar da cidade. Estivemos na casa do dono do veículo, mas não conseguimos encontrar o homem porque o carro não estava no nome dele.
Uma tia da criança esteve na delegacia e, segundo o policial, conseguiu confirmar algumas informações.
De acordo com o conselheiro tutelar Iago Cavalcante, a criança foi acolhida e levada para o abrigo Casa Anjo da Guarda.
O conselheiro destacou ainda a situação deve ser resolvida ainda hoje com o juiz da infância.
Agora, meio-dia, mais 20 minutos.
Aqui no Paraná, um bebê de menos de 1 ano foi encontrado sozinho dentro de um carro no centro de Londrina, no norte do Paraná, na tarde de quarta-feira, dia 3.
De acordo com a Polícia Militar, pessoas que passavam pelo local perceberam que a criança estava sozinha e arrombaram o veículo.
A mãe relatou que esqueceu que a criança estava dormindo na cadeirinha, mas que retornou poucos minutos depois, segundo os policiais.
A Polícia Civil diz que o caso não deve ser tratado como abandono de incapaz.
O tenente Mastini, da PM lá de Londrina, disse que a mãe relatou que parou no local para fazer um lanche em uma lanchonete próxima e, por uma série de circunstâncias, acabou esquecendo que a criança estava dormindo no carro.
Mas, segundo ela, foi o tempo de ela sentar no banco da mesa da lanchonete e já retornaram e encontraram o carro arrombado.
Ainda de acordo com o tenente, testemunhas relataram que o bebê ficou no carro por aproximadamente 20 minutos.
A polícia militar chegou ao local pouco depois de a porta do carro ser arrombada por populares.
A mãe foi encaminhada com o bebê ao núcleo de proteção à criança e adolescente vítimas de crimes e liberada em seguida.
O núcleo explicou que o caso não deve ser tratado como abandono de criança, porque os pais não tinham esta intenção.
Mesmo assim, o inquérito será aberto para investigar os motivos que levaram o casal a deixar o bebê sozinho dentro do carro.
A polícia militar lembra que em casos como este, é sempre melhor chamar o corpo de bombeiros, que pode fazer a abertura do veículo sem riscos e realizar uma avaliação médica na criança.
Meio-dia, 22 minutos em Brasília.
Um casal foi encontrado morto dentro de casa em Blumenau, no Vale do Itajaí, na tarde de ontem.
Segundo a polícia militar, o companheiro dela é o suspeito de ter atirado nela e depois cometido suicídio.
A polícia atendeu a ocorrência por volta das 18 horas no bairro Agrícola.
Quando chegou na casa, encontrou a mulher de 57 anos e o homem de 53 já mortos.
Os dois tinham marcas de tiros na cabeça.
Na mão dele estava um revólver calibre 32 com 3 munições deflagradas e 3 intactas, conforme a polícia militar.
Eles namoravam há cerca de 2 anos e a mulher teria tentado terminar o relacionamento e ele não aceitou.
Os vizinhos acionaram a polícia ao ouvir o casal discutindo.
Antes da ocorrência, o namorado foi visto bebendo em um bar.
A polícia civil investiga o caso e acredita que a morte se enquadra como feminicídio. A mulher tinha 4 filhos.
Meio-dia, 23 minutos.
E o motorista de um automóvel morreu num acidente envolvendo ainda 2 carretas por volta das 8 horas e 30 minutos de ontem, em um trecho da BR-277 entre Palmeira e Irati, nos Campos Gerais do Paraná.
Com a batida, vazaram cerca de 50 litros de óleo diesel do reservatório de um dos veículos de carga que fazia o transporte do combustível.
Essa quantia depois foi atualizada, Carla, para 20 mil litros de óleo diesel. O carro tinha placa de Palmeira e as carretas de Curitiba e de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba.
A Polícia Rodoviária Federal deve investigar as causas do acidente.
Os dois motoristas disseram aos agentes que o automóvel bateu em uma das carretas depois de ultrapassar a outra. Nenhum deles se feriu.
O corpo da condutora de 40 anos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ponta Grossa.
O trânsito no local precisou ser parcialmente interditado.
E a fila no sentido Airati passou de 4 quilômetros.
O tráfego seguiu no sistema Parigsa e, depois de muitas horas, foi liberado pela polícia rodoviária.
Meio-dia, 24 minutos.
2 homens foram presos com 300 quilos de maconha em Amaporã, noroeste do Paraná, na madrugada de ontem.
Segundo a polícia militar, os suspeitos estavam em um carro na avenida Jaime Canete Júnior, quando foram abordados pelos policiais.
No veículo, a polícia encontrou a droga no porta-malas e no banco traseiro.
No veículo, a PM encontrou a droga no banco traseiro, e os presos não informaram os policiais onde teriam pego a droga e nem para onde levariam.
A maconha, o carro e os presos foram levados para a delegacia de Paranavaí.
Meio-dia, 24 minutos.
E a última desse bloco.
O laudo do incêndio que matou 3 crianças em Pomerode, no Vale do Itajaí, no final de março, apontou causa indeterminada para o fogo, informou o delegado responsável pelo caso, Luiz Carlos Gross.
A Polícia Civil vai agora ouvir mais testemunhas na investigação para poder concluir o inquérito.
Os 3 irmãos de 4 meses, 2 anos e 4 anos morreram em 24 de março.
De acordo com os bombeiros voluntários, a mãe estava na cozinha de uma casa anexa à residência, onde estavam as avós das crianças, quando percebeu as chamas, mas não teve tempo para retirar os filhos.
De acordo com o delegado, o laudo apontou que o incêndio pode ter sido acidental ou provocado por alguém.
A mãe, o pai e os avós das crianças tentaram salvá-las, mas não conseguiram.
A casa fica no interior do município, a cerca de 14 quilômetros do centro.
Camila, de 3 anos, Bruno, de 2 e Rafaela, de 4 meses, estavam juntos. Na casa eram 2 cômodos. Sendo quarto e cozinha.
Os avós moram do lado. Eles chegaram a tomar café com a neta mais velha logo cedo.
Mais tarde, a avó Traudilat e ouviu um grito de uma das crianças.
Os braços da avó também queimaram e a mãe teve queimaduras na mão e precisou ser levada ao hospital.
Meio-dia, mais 26 minutos, próximo bloco das informações, as locais em destaque, voltamos já. Após o nosso breve intervalo comercial, um bom almoço para você.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho. Tudo sem entrada. Fogão a lenha Marumbi, número 1,5, R$715 ou 10 vezes no cartão sem juros. TV 32 polegadas, 1.490 ou vezes 10 cartão sem juros. Antena parabólica com controle, R$399 ou 10 vezes no cartão sem juros. Lavadora madeira com fibra Vanke, R$649 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirante. Não tem crise, tem preços baixos. Nos dias 6 e 7 de maio, compre ou troque o seu veículo. Mais de 150 opções com excelentes condições de financiamento. Não é zero, é 10. Local, Praça Coronel Amazonas, União da Vitória. Horário das 9 às 18 horas. Realização, Omni Soluções Financeiras.
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Pronto, eu acho que me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 na semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi. Gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é notícia.
Meio-dia, mais 28 minutos. Boa tarde, já estamos de volta. E a CDL promove o jantar das mães para os associados. Será no dia 11 às 20 horas, ou a partir das 20 horas, no restaurante American Grill.
Cada empresa associada tem direito a um convite gratuito. Para os demais, será cobrado R$ 35,00 por pessoa. Outras informações e confirmação de presença pelo fone 3522-1035.
Meio-dia, 29 minutos, se abriu na quarta e segue até o dia 15, a feira do livro infantil no Colégio Santos Anjos. O espaço é aberto para toda a comunidade. Outras informações na Secretaria do Colégio Santos Anjos. 12 horas, mais 29 minutos. Federação Espírita Catarinense, a FEC, com apoio do Lar Espírita União e o Centro de Estudos Espírita Joana de Ângeles, apresenta em Porto União o primeiro seminário em defesa da vida. O evento, Carla, será realizado no dia 13, às 7 horas da noite, no Cine Ópera, em Porto União.
O tema do evento é o Espiritismo e Psicologia na Prevenção do Suicídio, abordado por Marlon Reikdal. No dia do evento, serão arrecadados alimentos não perecíveis.
Meio-dia, meia hora, em União da Vitória. E desde ontem acontece mais uma edição da Feira da Cuca, na comunidade da matriz da paróquia Nossa Senhora das Vitórias de Porto União. A equipe prepara com muito carinho especialidades da região. Cucas, bolos, pastéis, café, sonhos, pães, fatias húngaras e muito mais.
Segundo o pároco da matriz, padre Ederson, os valores arrecadados na feira são destinados a melhorias no espaço físico da igreja. Vamos ouvir.
A Feira da Cuca, ela está cada vez mais se tornando uma tradição, justamente porque ela é realizada de maneira artesanal. As mulheres que vêm trabalhar aqui nesses dois dias, tudo que elas fazem é artesanalmente. Então isso recorda muito a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó, a nossa vida mais interiorana. Então a Feira da Cuca tem esse destaque especial. E logicamente que todas as pessoas que vêm, elas conseguem levar para casa ou experimentar aqui produtos de alta qualidade, que são feitas aqui mesmo, as pessoas até podem acompanhar a produção. Né? Tem pessoas que às vezes vêm tomar café e já começam a ajudar na Feira da Cuca, é bem interessante. Então, nós nessa edição da Feira da Cuca, nós estamos muito agradecidos porque nós estamos fazendo algumas revitalizações, reformas aqui no nosso espaço, na nossa estrutura, e tudo isso custa. A gente faz a Feira da Cuca, né, para que as pessoas possam vir aqui, experimentar e levar para casa essas iguarias, delícias, né, esses produtos, mas também uma forma da comunidade estar ajudando a nossa igreja local a cuidar aqui das reformas, né, principalmente agora nesse último tempo, nós colocamos em todo o estacionamento o asfalto, e tudo isso também tem um custo, gera um custo, né? Então é uma forma assim de todo mundo ganhar. As pessoas vêm aqui e ganham um bom produto e nos ajudam, e a gente consegue ganhar também para cuidar das coisas aqui da igreja.
União é notícia.
Meio-dia, 32 minutos, o vigário da Igreja Matriz de Porto União destaca ainda que hoje, na igreja, se inicia uma celebração com temática para a saúde.
Toda primeira sexta-feira do mês nós teremos a celebração com a novena da saúde e bênção individual da saúde. Então as pessoas, às 4 horas da tarde, que desejarem, né, às vezes você tem uma pessoa enferma, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, alguém que passou por um procedimento cirúrgico ou está fazendo algum tratamento e gostaria de ter um momento especial de espiritualidade, então hoje às 4 horas da tarde, aqui na Igreja Matriz, nós teremos a Santa Missa com a novena da saúde e também com a bênção individual da saúde para aqueles que estiverem participando da celebração. Primeira sexta-feira do mês, onde a gente recorda o Sagrado Coração de Jesus e recebe o apostolado e todas as pessoas que queiram celebrar junto com a gente.
União é notícia.
Meio-dia mais 33 minutos. Grêmios estudantis da região da Associação dos Municípios do Sul Paranaense, ANSUPAR, estiveram reunidos ontem na Uniguaçu. O encontro, Carla, é uma parceria da instituição com o Núcleo Regional de Educação.
E de acordo com o chefe do núcleo, o professor Ricardo Brunhago, o objetivo do encontro é discutir ideias de atuação dos grêmios nas escolas.
Trouxemos exatamente os diretores junto com os seus grêmios estudantis. Há uma gestão democrática presente nas nossas escolas, onde essa instância colegiada, os grêmios estudantis, há de ser valorizada cada vez mais. E nesse sentido já temos trabalhos fantásticos, realizados em cada uma das nossas unidades escolares. Estarmos reconhecendo esses alunos, como um todo, como detentores de direitos, mas também com seus deveres. E, inclusive, esse é um dos títulos da palestra do dia de hoje, Direitos e Deveres na Escola. Estamos ainda propiciando um momento de formação contínua, onde já no ano passado, por exemplo, tivemos um outro evento também, em parceria com a Uniguaçu, que possibilitou, portanto, estarmos tendo grêmios estudantis consolidados dentro de cada uma das nossas escolas, inclusive naquela época onde houveram as ocupações, as invasões às escolas, esses alunos puderam e promoveram momentos de discussão, de debate, de assembleias, que tomaram por opção a ocupação ou não daquela unidade escolar, inclusive depois a justiça teve vários interditos proibitórios que vieram realmente de uma decisão da ampla maioria da escola após um debate.
União é notícia.
Olha, lembrando que o professor Marcos Vieira, que é coordenador acadêmico da Uniguaçu, ressalta a importância da instituição também fazer parte desse processo.
Para nós, da Uniguaçu, é muito importante estarmos aí nesse evento com essa parceria com o Núcleo Regional de Educação. São 45 escolas de 9 municípios e é um desejo antigo já do governo que se pratique a política estudantil de forma correta nas escolas. E a Uniguaçu, como instituição de ensino superior e por ter o curso de Direito, nós temos o dever, então, de passar aos alunos do ensino médio, do ensino fundamental, como se faz política estudantil, de forma correta, de forma ideológica, dentro dos padrões normais, de forma, digamos assim, mais desenvolvida, polida e racional possível, né? Então veio um encontro aos anseios, não só do curso de Direito da Uniguaçu, mas dos 18 cursos da Uniguaçu que pregam a mesma finalidade, a mesma filosofia, né? E nesses 15 anos a Uniguaçu tem se caracterizado por interação social que tem com a sociedade, com a comunidade de Nando Vitória, da região de Porto União, Planalto Norte, a região sul do Paraná. A característica nossa, né? Desenvolver essa sintonia, e é uma resposta à comunidade.
União é notícia.
Meio-dia, mais 36 minutos e vamos falar um pouquinho de cultura, né, cara? O Centro de Danças de Porto União da Vitória anunciou os personagens, ou as personagens, para o espetáculo de balé Bela Adormecida.
O anúncio para as bailarinas aconteceu na tarde de ontem, dia 5, com muita alegria. O espetáculo será apresentado no Cineópera, dias 24 e 25 de novembro. Para este ano, 8 alunas irão colar grau como bailarinas clássicas. Vamos ouvir o professor do Centro de Danças de Porto União da Vitória, Tadeu Ribeiro.
Realmente é um momento histórico. Todos os anos repetem com a mesma alegria. E lembrando que esta alegria é para construir um bom cidadão. Então, o espetáculo anual da escola vai acontecer no dia 24 e 25 de novembro. E este ano, pela terceira vez na cidade, eu estou remontando o balé A Bela Adormecida, de Tchaikovsky, e que traz um conto infantil muito importante, porque é um conto em que a criança vai trabalhar o lúdico e, ao mesmo tempo, ela vai aproveitar-se desse lúdico para construir nela um bom cidadão e também, através da cultura, fortalecer uma intelectualidade. Então, hoje, eu distribuí os papéis dos personagens das alunas formandas, que esse ano nós teremos 9 alunas que vão colar graus aqui no Centro de Danças, e cada uma saiu muito feliz com o seu papel. Lembrando que desde a princesa Aurora até a fada má Acarabouce, todas receberam os papéis que identificaram com aquilo que elas estão traduzindo tecnicamente para a escola.
Tá certo, então destacando mais uma vez este ano o espetáculo Bela Adormecida, que será apresentado como espetáculo de apresentação aqui da escola, do Centro de Danças de Porto União da Vitória.
Exato. Lembrando, inclusive, que o Centro de Danças é uma associação cultural e instituição de ensino sem fins lucrativos. Lembrando que ela funciona aqui no prédio da estação ferroviária e, ao mesmo tempo, é um espaço cedido pela prefeitura e, juntamente com esse espaço, nós temos uma diretoria voluntária que trabalha assim, incansavelmente para que a escola exista. Lembrando que essa diretoria ela é eleita pela comunidade bienalmente.
União é notícia.
Meio-dia, mais 38 minutos e União da Vitória está participando do programa Maio Amarelo.
E a proposta do movimento Maio Amarelo é a chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, não só aqui, como em todo mundo.
Informações agora com a coordenadora do Educatran, União da Vitória, a Sheila Bona.
O Maio Amarelo é uma ação de prevenção a acidentes de trânsito e envolve não somente os motoristas, como os ciclistas e os pedestres e principalmente os motociclistas. Grande mobilização mundial sobre isso, né? Isso é uma proposta da ONU e ela deve durar 10 anos.
Tem uma programação definida agora para o mês?
Sim, na verdade nós estamos trabalhando bastante em função do Maio Amarelo, né? Para que ele seja um trabalho bem feito, para que as pessoas se conscientizem que está havendo muito acidente na nossa cidade, isso está nos preocupando bastante, muitos acidentes no decorrer, principalmente, e nós gostaríamos de conscientizar a nossa população que tivesse um pouquinho mais de atenção, andasse mais devagar, né? Respeitasse um pouco mais a sinalização de trânsito, porque 99% dos acidentes é falta de atenção, né, Vanessa? Então a gente gostaria que o pessoal se conscientizasse um pouquinho mais e pensasse que ele não é único na via, que existem mais pessoas transitando, né?
Sheila, então conte pra gente, como que a comunidade vai diferenciar este mês, né? Agora sendo o Maio Amarelo, como que vai acontecer essa diferenciação aqui em União da Vitória?
Então, nós começamos, na verdade, esse projeto já desde o mês passado, né? Eu e a Carla, que está trabalhando comigo aqui no setor, nós estamos já desde o mês, do mês passado fazendo palestras e discutindo com a comunidade, com alguns órgãos da comunidade, para termos um trabalho bem feito, né? Que se efetivasse esse trabalho. Então, assim, nós teremos a ponte em amarelo, já em sinal de alerta, né? Ela já é iluminada, então nós teremos a ponte em amarelo. O Cristo, que já é de praxe nesse mês, sempre estar amarelo. Nós também temos os lojistas da nossa cidade, né? O senhor Atibano Inhuato esteve junto conosco em todas essas ações, levou as nossas ideias até o comércio local, que abraçou essa causa junto conosco e estará transformando suas vitrines num amarelo só para esse maio. Claro que não o mês todo, porque também tem Dia das Mães, a gente sabe, mas eles estarão trabalhando comigo, né, e com a Carla nesse propósito que é diminuir os acidentes de trânsito. Também estamos trabalhando com o Colégio Túlio de França, já desde o ano do mês passado. Já foram contactadas várias vezes as meninas que já eram em magistério. Elas já foram levadas até o DETRAN ali, né, com o senhor Alceu. E ele nos cedeu o espaço do DETRAN para que as meninas tivessem palestras, para aprender, né, um pouco mais sobre essa questão do trânsito. As meninas, então, farão contações de histórias nas CEMEDs, em algumas CEMEDs, não todas, porque é muita gente. Durante a segunda semana de maio, elas estarão nas escolas contando histórias para as crianças relacionadas ao trânsito, para conscientizar esses pequenos futuros motoristas de que o trânsito é perigoso, tem que ter responsabilidade e nada melhor do que criança para chamar a atenção do pai, né?
União é notícia.
Meio-dia mais 41 minutos e atenção para essa informação. O prazo para os empregadores domésticos fazerem o pagamento do documento de arrecadação do E-Social, o DAE, referente ao mês de abril, termina hoje. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores relativamente aos trabalhadores domésticos.
Documentos gerados a partir desta data serão calculados com multa de 0,33% por dia de atraso, lembra a Receita Federal. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. Agora, meio-dia, mais 42 minutos.
E Santa Catarina confirma a liberação de 15 milhões e meio de reais para a construção de memorial e reforma da Arena Condá. Para o governador Raimundo Colombo, a construção do memorial representa a solidariedade de todo o país. Para mais informações, vamos ouvir então a repórter Merlin Malakowski.
O governador Raimundo Colombo e o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, se reuniram nesta quinta-feira, dia 4, com o presidente Michel Temer em Brasília e confirmaram a liberação de recursos para a reforma da Arena Condá, construção do Museu da Chapecoense. Serão 15,5 milhões de reais para o projeto, já cadastrado no Ministério do Esporte. Para o governador, a construção do memorial representa a solidariedade de todo o país.
A solidariedade dos deputados de todo o Brasil para ajudar a Chapecó deve-se muito a tudo que aconteceu lá. E essa solidariedade foi o movimento mais forte em toda essa situação, que hoje resulta numa melhoria da infraestrutura para melhorar ainda mais as condições do estádio, da Arena Indy Condá e também do museu, que vai tornar perene, né, que vai permitir a todos que possam constatar aqueles momentos difíceis que nós vivemos e a superação que conseguimos fazer em torno de todo esse episódio que aconteceu em Chapecó.
De acordo com o prefeito de Chapecó, o projeto também prevê a reforma da Arena Condá, com a cobertura das arquibancadas da ala leste e melhores na ala sul.
Efetivamente é uma ampliação da arena, né? Hoje nós temos uma arquibancada que vai ser coberta e embaixo dessa arquibancada vai ser criado um museu, né? O memorial da Chapecoense, que guarda a memória da cidade e também a memória do clube, né? Esse projeto contempla 10 milhões em 2017 e 6 milhões em 2018.
União é notícia.
Meio-dia, 44 minutos.
Saúde monitora os casos de doenças respiratórias no estado do Paraná. Até sexta-feira, dia 28, foram confirmados 38 casos de influenza no Paraná. As informações são com o repórter Léo Coelho.
A Secretaria Estadual da Saúde monitora desde 2011 as doenças respiratórias identificadas no Paraná. O objetivo é saber quais são os vírus circulantes na região e detectar possíveis surtos. Até sexta-feira da semana passada, foram confirmados 38 casos de influenza em todo o estado. A maior parte é causada pelo vírus de influenza A sazonal. A Vigilância Sentinela conta com uma rede de 49 unidades, distribuídas em 15 regionais de saúde em 18 municípios. A lista dessas cidades está disponível em www.an.pr.gov.br. A Vigilância Universal de Síndrome Respiratória Aguda Grave monitora os casos hospitalizados e óbitos com o objetivo de identificar o comportamento da gripe para orientar novas ações. Os dados são coletados por meio de formulários padronizados e inseridos nos sistemas de informação online. O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, ressaltou que é feito de forma contínua a vigilância da gripe no Paraná. Para a chefe do Centro Estadual de Epidemiologia, Júlia Cordellini, com essas informações, é possível ter um diagnóstico da situação da gripe no Paraná e planejar ações mais efetivas para o controle e tratamento da doença.
A importância desse trabalho é porque ele é capaz de detectar o comportamento dos vírus respiratórios em todo o Paraná. E daí ser possível fazer orientações preventivas e alertar os serviços de saúde sobre o que está predominando naquele ano, né, a sazonalidade dos vírus respiratórios, e os serviços de saúde poderem melhor se organizar para atender aos casos, fazer diagnóstico diferencial e também a população, o que é o mais importante, a população ficar sabendo dos cuidados que precisa ter ao enfrentar o inverno e a enfrentar essa sazonalidade dos vírus respiratórios.
O informe epidemiológico divulgado nesta quarta-feira confirma 38 casos de síndrome respiratória aguda no estado desde o início do ano. Algumas pessoas, como idosos, crianças menores de 5 anos, gestantes e pessoas com algumas doenças crônicas, possuem um risco maior de desenvolver complicações devido à gripe. Segundo Júlia Cordellini, a vacinação é a intervenção mais importante na redução do impacto da influenza.
Nesse momento, o foco é influenza, porque estamos em pleno momento de campanha, começamos agora no dia 17 de abril, vai até 26 de maio. Ainda não atingimos a meta, estamos ainda longe de atingir, e esse pedido é para que a população que pertence aos grupos de risco não retardem a buscar a vacina. Está em todos os postos de saúde do Paraná.
Na terceira semana da campanha, a vacinação contra a gripe no estado já atingiu mais de 1 milhão de paranaenses. Isso representa 54% da população que pode tomar a vacina até o dia 26 deste mês. A meta é chegar a pelo menos 90% do público-alvo.
União é notícia.
Meio-dia, 47 minutos e de 8 a 12, agora de maio, o Sebrae do Paraná realiza 2 eventos integrados voltados à orientação de empreendedores de micro e pequenos negócios. É a Semana do Microempreendedor Individual, o MEI, e também a Semana da Educação Financeira.
Durante o período, além das transmissões online de palestras e bate-papos com especialistas, escritórios regionais e salas do empreendedor de 127 municípios paranaenses, receberão programação especial de oficinas, palestras e orientações presenciais sobre formalização, inadimplência e finanças.
O objetivo da Semana MEI 2017 é realizar atendimentos sobre a formalização e benefícios para quem deseja abrir uma empresa individual e sobre inadimplência, marketing, como usar ferramentas digitais e finanças, linhas de crédito e gestão financeira para quem já é ou já possui uma empresa individual.
Um dos focos da semana MEI é reduzir nacionalmente a inadimplência de microempreendedores individuais que ultrapassa os 60% no Brasil. No Paraná, o índice é de 52%.
Meio-dia, 49 minutos.
O Cine oferece mais de 1000 vagas de empregos em Santa Catarina. Entre as vagas estão o vigilante, técnico em segurança do trabalho, enfermeiro, servente de limpeza, operador de caixa, nutricionista e manicure. Com as informações, Marcos Lampert.
Os postos do Cine em Santa Catarina oferecem 7.008 vagas de emprego. Entre as vagas estão vigilante, técnico em segurança do trabalho, enfermeiro, servente de limpeza, operador de caixa, nutricionista e manicure. A lista das cidades com vagas está disponível em www.sst.sc.gov.br. Para concorrer, o cidadão deve comparecer ao posto do Cine do seu município levando carteira de trabalho, CPF e o cartão ou número do PIS. Os endereços e telefones dos postos de atendimento do Cine também estão disponíveis no site da Secretaria de Assistência Social.
União é notícia.
Meio-dia, mais 50 minutos, Irati e São Mateus do Sul recebem consultas públicas sobre pavimentação da PR-364. Essas consultas têm por objetivo tirar dúvidas sobre o plano estratégico de infraestrutura e logística de transporte do Estado. Mais informações, repórter Gustavo Vaz.
As cidades de São Mateus do Sul e Irati, no sudeste do estado, sediaram nesta quarta-feira consultas públicas para tratar da pavimentação da PR-364 que liga os dois municípios. Mais de 100 moradores participaram dos eventos em cada uma das cidades. As consultas são promovidas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística, DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, e pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e tem como objetivo tirar dúvidas sobre o plano estratégico de infraestrutura e logística de transportes do Estado. As consultas públicas de São Mateus do Sul e Irati foram abertas pelo secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, que destacou a importância dessa etapa para a concretização do financiamento com o BID. Detalhes do financiamento e da obra foram apresentados pela coordenadora de gestão de planos de programas de infraestrutura da Secretaria, Regiane Caran, e pelo coordenador técnico do DR, Glauco Lobo. Ao fim da explanação, a população pode tirar dúvidas sobre a obra. José Bertolino, agricultor em São Mateus do Sul, afirma que a cidade vive uma expectativa por conta da construção da estrada.
Já demorou, né? Porque eu participei da inauguração dessa estrada em e desde aquela época a gente tinha essa expectativa de se pavimentar. Parece que agora, graças a Deus, vai ser concretizar, né? Esse é um sonho da região, somente dos agricultores dessa estrada aí.
O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Irati, Oscar Muchal, afirmou que também a obra é muito esperada em Irati.
Já é um sonho antigo, né, da sociedade, tanto São Mateense como Iratiense, Rebouçense também, com essa ligação. Então, é uma distância relativamente pequena que vai trazer para nós um desenvolvimento da região, tanto na questão industrial, como na questão comercial, saúde também. Então, vemos com bons olhos, positivo, essa concretização deste projeto, que já é, como eu falei, um sonho da comunidade das comunidades.
O projeto do DR prevê a pavimentação de 47 quilômetros da PR-364, mantendo o traçado já existente. Somente nos 1.200 metros finais do trecho em Irati é feita uma nova variante para desviar de uma comunidade ali existente. Também está prevista a construção de uma nova ponte sobre o Rio Turvo. O projeto está orçado em 143 milhões de reais.
União é notícia.
Meio-dia, 52 minutos e a última desse bloco.
O país está em oitavo lugar no ranking mundial de dados abertos. As ações do governo brasileiro também colocam o país como líder na abertura dos dados na América Latina. Informações com Cíntia Moreira.
O Brasil subiu 4 posições no ranking mundial de dados abertos e agora ocupa a 8ª colocação entre os países analisados pela Open Knowledge International, organização que promove o conhecimento livre. As ações do governo brasileiro também colocam o país como líder na abertura de dados na América Latina. Atualmente, o Portal Brasileiro de Dados Abertos conta com mais de 2.800 conjuntos de dados disponíveis para uso e reuso pela sociedade. Qualquer cidadão pode livremente usá-los, reutilizá-los e redistribuí-los, estando sujeito no máximo à exigência de creditar a sua autoria. Os dados são abertos quando disponibilizados em formato que pode ser tratado por pessoas e máquinas. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim, ressaltou que iniciativas de transparência favorecem a sociedade e que o país tem se destacado internacionalmente nesta área.
Estamos exportando, digamos assim, esse modelo cultural. Vários outros países já pediram a colaboração brasileira.
De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o tratamento transparente do governo com relação aos dados públicos e indicadores econômicos são importantes para a tomada de decisões em diferentes esferas da sociedade. Como exemplo, ele citou a elevação do nível de confiança ao ser divulgado o déficit para este ano.
O que aconteceu quando nós divulgamos a informação correta? O déficit será 170 bilhões de reais este ano. O nível de confiança, no primeiro momento, alguns temeram que ia cair muito mais. Não, subiu. Subiu por quê? Por causa da transparência.
Além do Portal Brasileiro de Dados Abertos, há também o Portal da Transparência. Neste site são disponibilizados dados governamentais em várias áreas de atuação. Para mais informações, acesse dados.gov.br e portaldatransparência.gov.br.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho. Tudo sem entrada. Centrífuga de roupas Inova, R$283 ou 10 vezes no cartão sem juros. Forno elétrico Fischer Grill, R$449 ou 10 vezes no cartão sem juros. Cama Box Spumax Casal, R$559 ou 10 vezes no cartão sem juros. Bicicleta Polo 18 marchas, R$449 ou 10 vezes no cartão sem juros. Qual bandeirante? Não tem crise, tem preços baixos. Nos dias 6 e 7 de maio, saia de carro novo. Mais de 150 veículos com excelentes condições de financiamento. Não é zero, é 10. Local, Praça Coronel Amazonas, União da Vitória. Horário das 9 às 18 horas. Realização Omni Soluções Financeiras.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de meio milhão. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia.
Meio-dia, mais 57 minutos. Olha, outros registros de acidente ontem. Só à tarde, às 15h10, às 16h30, aconteceram dois. O primeiro, às 15h10, um acidente de trânsito comprometeu a via entre a Cruz Machado e a Benjamin Constante, em União da Vitória. A polícia militar esteve no local, sinalizou, auxiliou os condutores. Um veículo S10 de Irineópolis e uma Eco Sport de Porto União. Só danos materiais, ninguém se feriu. Uma hora e pouco depois, um veículo Renault Kangoo, placas de Porto União, concluiu a rotatória de Porto União e avançava sentido Rua Célio da Silva, quando foi atingido por um Fiat Strada com placas de Porto União, que cortou a preferencial. A PM atendeu a ocorrência, ninguém se feriu, danos materiais. Principal dado triste de ontem, né? Mais um acidente trágico. Morreu um caminhoneiro que transportava óleo. Esse acidente aconteceu na ponte do Rio Xaxim, aqui na BR-153, aqui já na região de União da Vitória. 12 horas 59 minutos. Polícia registrou também um assalto na rua Nipton Readcure, aqui no centro, uma rua bem curtinha aqui perto da rádio. Um cidadão disse que estava num comércio e retornava para casa quando um elemento de bicicleta deu um chute, derrubando o mesmo, pegou o celular e a carteira da vítima e deitou a cadeia com destino ignorado. Foi realizado um patrulhamento, mas ninguém aí foi reconhecido pela vítima ou preso pela polícia militar de União da Vitória. O estelionato está rondando mais uma vez a região, lá em São Mateus do Sul. Vítima caiu no famoso golpe do Paco. No local, a equipe constatou que, na verdade, a vítima caiu no golpe do bilhete premiado. Ele relatou que dois elementos, um moreno claro e outro moreno, abordaram solicitando para ajudar a encontrar um senhor que, se eu mesmo ajudasse a encontrá-lo, ganharia 50% do prêmio como gratificação. Mas para que isso fosse possível, teria antes que comprovar que não possui dívidas mediante um saque. Após o saque, entregou um dinheiro para um indivíduo mais moreno, momento em que o outro começou a passar mal. A vítima foi até a farmácia comprar água e, quando retornou ao local, Os dois haviam deitado a cadeia num veículo preto. A polícia efetuou buscas, informou as cidades vizinhas, inclusive União da Vitória, mas não logrou êxito na localização dos autores. O bilhete usado para efetuar o golpe foi apreendido e encaminhado até a terceira STP lá em São Mateus do Sul. E quanto levaram deste senhor não foi informado aqui para nós da imprensa. Temperatura agora 23 graus. Nós estamos encerrando por aqui. Na sequência, Ricardo Silveira vem aí com o pessoal do esporte contando tudo para você. Boa tarde e até amanhã.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.